pode cair no Enem. Atualidades.
Hoje vamos falar sobre o tema 50 anos do golpe militar. Nina Basílio é jornalista e coordenadora do portal Mande Bem no Enem. Esse tema é típico dos que caem no, dos que costumam cair no Enem.
É, exatamente. É um ótimo ensejo para que a gente reflita sobre esse período histórico do Brasil, tão importante, né?
O que é mais comum? Cair perguntas, não? Ou caírem as perguntas sobre fatos em si que ocorreram durante o período do regime militar? Ou é mais provável que caiam perguntas sobre que condições, que cenário vivia o Brasil? E que acabaram provocando, criando as condições para que surgisse o golpe militar?
É, com certeza o segundo caso é mais provável, né, desses dois que você citou. Como a gente sabe, o Enem, ele é uma prova que privilegia muito mais a capacidade de análise, de raciocínio dos estudantes, do que uma cobrança pura e simples de conhecimento, digamos assim, né? De datas, de nomes, de eventos. Né?
Então os porquês da coisa, os porquês do regime militar é que podem cair no Enem. Então vamos falar um pouco sobre esses porquês. Por exemplo, uma pergunta que pode surgir, que quando começou o regime militar, que setores da sociedade apoiavam os militares para que eles tivessem tomado poder? Isso é bastante possível, não?
Esse é um tema interessante. É importante também que os alunos tenham uma capacidade de análise mais de longa duração, de longa duração, né? Não só exatamente daquele momento, mas de fatos que vinham vindo de muito antes, desde o governo Getúlio. Né?
Então vamos falar um pouquinho desses fatos, coisas que podem ajudar nas respostas dos alunos que concorrem ao Exame Nacional do Ensino Médio, quer dizer, fatos que foram provocando esse cenário.
Podemos falar assim. Lembrando também que tem uma outra data redonda, né, que nesse mês se completou, que são 60 anos dos suicídios de Getúlio Vargas. Né?
Isso, agora no dia 24,
de agosto, exatamente. De 1954. Na verdade, desde o fim da República Velha, né, com a Revolução de 1930, a Revolução Tenentista da Aliança Liberal, que levou Getúlio Vargas ao poder, a sociedade brasileira começa a se organizar. Né? Aliás, era a proposta da própria Aliança Liberal, liderada pelo Getúlio Vargas, que o Brasil finalmente precisava garantir direitos sociais, que até então a população mais pobre não tinha direito nenhum, né? E não tinha acesso a uma divisão de renda ou a programas distributivos organizados pelo Estado. A partir daí, vários setores populares começam a se organizar, como principalmente sobre Getúlio, operariado, sobre a forma de sindicatos, sobre a forma de confederação de trabalhadores, né, posteriormente as ligas camponesas. Isso começa a criar uma série de inquietações em setores como os proprietários rurais, como a burguesia industrial e as classes médias também. Isso vai se acirrando ao longo do tempo e principalmente quando a gente entra no contexto internacional da Guerra Fria, que é aquele contexto altamente polarizado ideologicamente, como nós sabemos, né, entre comunismo e capitalismo. Então nós temos os países da chamada Cortina de Ferro, que são os países comunistas, liderados pela União Soviética, e os países capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos. Esse contexto de altíssima polarização ideológica começa a causar muito medo do comunismo, digamos assim, nas classes médias e também, como eu já disse, na classe dos proprietários. E isso com o respaldo dos militares também, que sempre ficaram muito inquietos com as organizações, essas organizações populares mais agressivas ou mais radicais, digamos assim, né? Isso é que vai culminar no golpe de 64. Depois que o Jango Goulart, que era próximo de Getúlio, né? Primeiro nós tivemos a eleição do Jânio Quadros e o Jango Goulart era o vice-presidente. Com a renúncia do Jânio Quadros, que é um episódio obscuro ainda até hoje, em 1961, o Jango Goulart assume a presidência. O Jango Goulart era um dos grandes herdeiros políticos de Getúlio e era considerado pelos militares, também pelos classes médias, pelos proprietários, alguém muito próximo do comunismo. Ele era muito próximo do operariado, ele foi ministro do trabalho do Getúlio Vargas, e defendia reformas de base, como reforma agrária, o que também fez com que ele se aproximasse das ligas camponesas, que também tinha um viés de esquerda muito forte. Uhum. Portanto, quando o Jânio Quadros renuncia e o Jango Goulart assume a presidência, isso causa uma reação fortíssima, né, de setores mais conservadores, digamos assim,
um temor dos militares e também da classe média, de uma parte da classe média, de uma parte da elite, pelas alianças que o João Goulart, conhecido como Jango, fazia com setores dos movimentos sociais e, como você mesma citou, Nina, fortemente com as chamadas ligas camponesas, né? Outro aspecto pode cair na prova sobre esse processo da implantação do regime militar, talvez seja, você me corrija se eu estiver errado, em que momentos, e por que foi havendo um endurecimento do regime, né? Porque numa primeira etapa, o discurso dos militares ainda em 64 era um discurso de que seria um governo de curta duração, apenas para reimplantar o que eles chamavam, né, de reimplantar a democracia, e como é que isso foi gradativamente se endurecendo e ficando um regime de mais força, não é isso?
Exatamente, o que seria um governo provisório, né, supostamente para que o país retornasse rapidamente à normalidade, acabou se prolongando até 1985, né? E como você disse, de fato houve um endurecimento gradativo, né? De início, o que foi possibilitado pela criação, pela invenção da junta provisória que primeiro assumiu o governo, né? Tinha representantes do exército, um da marinha e um da aeronáutica. Essa junta, esse governo provisório, inventou alguma coisa chamada ato institucional, que não tinha respaldo nem jurídico, nem constitucional. Mas o que era um ato institucional? Eram decretos que o governo podia, do qual ele podia lançar mão e alterar a ordem político-jurídica do país ao seu bel prazer. Esses atos institucionais, eles vão endurecendo cada vez mais o regime, até que o auge é o ato institucional número 5, de 1968, que de fato acabou com qualquer esperança de liberdade ou de democratização que se podia ter. Você perguntou por que isso aconteceu. Enfim, é um movimento que golpista, não é? Que começa com golpe e toma para si o poder absoluto, a despeito do que pensam as urnas, do que pensam, né? Ainda que pudesse ter boas intenções em alguns, talvez, quem sabe, nós sabemos que essa não é uma solução que costume resultar em coisas boas, né? Que costume, a partir do momento que o poder ele é usurpado desse modo, seja em nome de combater a subversão, seja em nome de estabelecer paz social, É muito difícil que as pessoas, falando numa linguagem mais coloquial, se me desculpe, que eles larguem o osso, né? Os militares tomaram esse poder absoluto. E, por outro lado, também começa a haver uma reação da sociedade, né? Se de início causou espanto, e muitos cronistas da época relatam que causou espanto a falta de resistência ao golpe. O Jango ainda tenta organizar uma resistência, ele vai para o Rio Grande do Sul, ao lado do Leonel Brizola, que era cunhado dele na época, e também um herdeiro do getulismo. Eles tentam organizar uma reação, mas rapidamente eles percebem que o golpe foi tão bem sucedido que não haveria possibilidade de reação. Mas essa reação começa a surgir aos poucos. Mesmo a imprensa, a maioria da imprensa foi a favor do golpe, nós sabemos disso, né? Com poucas exceções, como o jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, que também era getulista, né? Ele foi fundado pelo Samuel Weiner, sob a égide do Getúlio, com exceção do Última Hora, talvez do Correio da Manhã, que logo nas primeiras horas também é um pouco crítico, mas a imprensa, ela defende o golpe, né? Mas ao longo do tempo começa uma desconfiança, né, em relação aos militares, e começa uma resistência. A sociedade civil também começa a resistir, os estudantes, né, a União Nacional dos Estudantes, as próprias ligas camponesas, todos eles começam a ser presos, são reprimidos. Então, começa uma reação na clandestinidade. E os militares, para combater essa reação, eles vão endurecendo cada vez mais, né? Uhum. Para garantir o seu poder absoluto.
Que fica de maneira mais forte ainda no dia 13 de dezembro de 68, com a decretação do ato institucional já que você explicou o que é o ato institucional número 5, que foi o mais famoso de todos, o AI-5, em 13 de dezembro de 68. Nina Basílio, puxa vida, muito importante suas dicas, muito importantes mesmo, porque é um tema bastante provável, não só para a redação, mas também para perguntas da prova. Nina, muito obrigado, um grande abraço, tá bom?
Eu que agradeço. Bom, um abraço e boa sorte aí para todos que vão prestar o Enem.
Essa é a Nina Basílio, jornalista e coordenadora do portal Mande Bem no Enem.
Pode cair no Enem. Atualidades.